Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielbe e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt, na manhã desta sexta-feira, dia 7 de maio, iniciando aí, né, o mês de maio, as vésperas do Dia das Mães, e você também acompanhando a nossa programação, a gente quer inclusive saber de você, né, que comente aí, interaja, mande seu alô, seu recado, como é que está o tempo aí na sua cidade, tá bem friozinho aqui no Rio Grande do Sul, né, 12 graus nesse momento, ainda estamos com 2 dígitos de temperatura, então por isso eu tô bem feliz, e a gente quer saber também que você interaja aí com a gente através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap no 51-3332-2111, toda sexta-feira eu e o pastor Joel Miller, bom dia pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio CPT. Uma alegria estar aqui nesta manhã de sexta-feira no programa Revista CPT, na rádio que é uma boa companhia para você.
Tá? É isso aí. Continuando na programação, né? Teve um programa agora com o pastor Francis Hoffman, falando aí sobre a igreja na pandemia, né? E hoje um dia bastante especial para ti também, né, pastor Joel? Vai ser contemplado aí com a vacina, né?
Pois é, Luana, hoje foi liberado acima de 40 anos para pessoas com comorbidades. Como eu sou hipertenso, recebi o meu atestado da cardiologista, então vou poder receber a primeira dose da vacina. Não fui hoje de manhã por causa dos dois programas na rádio aqui, eu vou verificar se hoje à tarde haverá alguma dose disponível, se não amanhã cedo. Bater de madrugada no posto lá para receber primeira dose, né?
Mas que bom que está cada vez mais perto, né, pastor? Então, isso aí que é que importa, né? Chegou, né, o seu momento e uma hora vai conseguir tomar, seja hoje, amanhã, enfim, tudo no tempo de Deus, né?
Certamente. É, a gente sabe que mesmo vacinado, temos que continuar aí com os cuidados, né? Máscara, verdade, álcool em gel, higiene das mãos, distanciamento. Enfim, até que toda a população esteja segura, né? Então a gente tem que visar a nossa segurança e também a segurança das outras pessoas. É, e vamos orar para que Deus abençoe aí, que nós tenhamos vacina para todos e esse momento pandêmico cesse logo, porque as consequências aí estão terríveis, né? A crise econômica, a crise financeira, a crise ética, a crise educacional. E eu vejo assim que quem está sofrendo muito com isso são as crianças que estão no nível de alfabetização, né?
Verdade.
Vamos demorar um tempo aí para recuperar esses 2 anos perdidos aí na educação. A gente tem aí uma falácia dizendo que todas as crianças estão recebendo a educação. Isso não é verdade. Quem tem o privilégio e a oportunidade de ter uma internet em casa, um notebook, um computador, um smartphone com
tem
uma conexão...
Tem que ter estrutura também, né?
Uma conexão boa, está recebendo aí uma educação online. Mas muitas e muitas crianças no Brasil todo estão sendo extremamente prejudicadas aí pela pandemia porque não estão sendo alfabetizadas adequadamente, né? E os nossos professores também não foram preparados para isso, né? Ninguém esperava isso. É, então, ao mesmo tempo que muitas pessoas migraram para o online, para a aula síncrona, ensino híbrido e tudo mais, milhares e milhares de crianças no Brasil
não têm o acesso por falta de estrutura.
Ficaram,
né,
sem acesso. Então, vamos orar para que Deus abençoe o nosso país, aí, o nosso mundo logo e isso, esse quadro mude, né?
Com certeza. Falando nisso, né, pastor, esse não é o assunto de hoje, né? A gente comentou aí sobre o tema do Teologando, que foi a igreja na pandemia. Hoje nós vamos falar sobre portas fechadas, né? Afinal de contas, também foi uma realidade que aconteceu na nossa igreja no ano passado. Muitas congregações, pastores, lideranças, enfim, tendo que se reinventar com as programações virtuais e tudo mais. E a gente vai até a Uganda conversar com o pastor Carlos Crack, né? Que está lá, ele que é um dos pastores participantes do projeto Aliança. A gente vai estar falando sobre esse tema aí também, conhecendo a realidade, que é a realidade do mundo inteiro, né? E você comentou aí sobre as escolas, sobre as crianças, até vou dar um spoiler aqui pro pessoal ir se preparando, né? Segunda-feira, nós, no programa Revista CPT Kids, comigo, com a Cíntia e com a Elisa, que são professoras, né? As meninas, a gente vai estar falando sobre esse tema, retorno às aulas presenciais, tudo no tempo de Deus, e a gente vai estar conversando com a Silvana Brum, do Canadá, porque lá também as aulas recomeçaram recentemente, né, então a gente vai fazer essa troca aí de experiência. Então, pessoal, aí se preparando, né, para segunda-feira no Revista CPT Kids, esse assunto. Antes da gente fazer a saudação com o nosso entrevistado, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que tá com aquela super promoção que a gente vem anunciando, né? Está encerrando até o dia 20 de maio, termina a promoção aí dos 50 dias, 50 livros com 50% de desconto. Você confere lá no site da editora livros a partir de R$ 3,00. Não perca essa oportunidade, então, né? Quem ainda não aproveitou, tem até o dia 20 de maio para estar fazendo as suas compras lá no site da Editora Concórdia, nossa parceira cultural. E também a Hora Luterana, né? Trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E a Hora Luterana também, que é uma parceira aqui da Rádio CPT, tem diversos projetos e a gente tem um aí para mostrar para você, que é do curso Deus Conecta, um curso online totalmente gratuito, que você vai conhecer aí os principais ensinos da fé cristã. Confira aí o vídeo.
Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus. E podemos ter certeza disso? Nós da Hora Luterana convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
Muito bem, então, você pode conferir aí acessando deusconecta.org.br e também o site da Hora Luterana, né? horaluterana.org.br, você confere aí todos os projetos da nossa parceira cultural. E também a gente reforça o convite para a nossa audiência, né? Para acompanhar a nossa programação ao vivo. Toda sexta-feira, às 14h, nós temos o programa Toda Elbe Canta com o maestro Abner Campos aqui na Rádio CPT. Então não perca as 14h no horário de Brasília. Agora sim, tem várias pessoas já comentando ali, né? Na nossa interatividade, no Face, no YouTube. Mas antes disso, vamos fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, pastor Carlos Krack, lá na Uganda. É boa tarde, né, pastor?
Olá, Luana, olá, pastor Joel e todos os amigos da Rádio CPT. É uma grande alegria estar com vocês. Realmente, aqui é boa tarde. São 6 horas de fuso horário. Eu já almocei, o almoço de hoje estava, de novo, muito bom. E eu estou em um lugar muito especial. Eu até fiz questão de estar aqui fora, de mostrar aqui um pouco para vocês. Estou às margens de um rio, o Rio Vitória, e pertinho das nascentes do Rio Nilo, um rio tão importante, tão especial, especialmente para o povo, para todo mundo, mas para nós cristãos, ele também é muito significativo. Por isso, fiz questão de estar aqui. Uma alegria grande estar com vocês.
Que legal, pastor. Vou deixar o pastor Joel também fazer a saudação, pastor Carlos.
Bom dia, pastor Carlos. Uma alegria ter o pastor aqui conosco no programa Revista CPT. Deve ser emocionante aí, conhecer as nascentes do Rio Nilo. O senhor está próximo aí. Esses dias postou uma foto lá no Rio Nilo, já conheceu, então. É, e para a gente situar o nosso ouvinte aqui, foi do parte da história bíblica do Antigo Testamento, né? É narrada lá no Rio Nilo. Moisés, né? Tirado das águas. Então, todo esse contexto.
É muito educativo, é muito bacana. Nós temos uma fé cristã que ela tem, e ela tem muita história, ela tem muita geografia. Eu lembro de um livro, A Verdade e o Mito, do doutor, me fugiu o nome agora, ele sempre dizia isso: olha, fiquemos muito alegres, agradecidos, que a fé cristã, a fé que nós temos, que nós compartilhamos e anunciamos, ela é uma fé que tem história, que tem geografia, e que tem pessoas envolvidas. Então, é realmente muito significativo estar aqui. Estou na cidade de Jinja, Uganda, a cidade chama-se Jinja. E aqui
Uganda,
ficarão dois colegas.
Uganda é o país e Jinja é a cidade, é a capital do país, Jinja, ou não?
Não, a capital é Kampala. Estamos a mais de 160 quilômetros da capital. E Jinja é a segunda maior cidade, o segundo maior centro comercial. E aqui...
Pode falar, pastor.
Ok. É que às vezes dá uma cortada, desculpa. Aqui ficarão trabalhando o pastor Volmir e a sua esposa, já estão aqui também, e o pastor Daniel. São os dois pastores brasileiros que fazem parte do projeto Aliança, nessa parceria IELB, Igreja Luterana Americana e Igreja Local. Eles já estão aqui já definindo os apartamentos onde vão morar, e para que possam continuar o trabalho aqui. Nós vamos adiante, mas eles ficarão aqui.
Até para situar aí a nossa audiência, né, pastor? Você está há um mês aí na Uganda, né? Nessa experiência do projeto Aliança, mas foi destinado para a África do Sul, isso, né?
Isso, exatamente. Nós saímos do Brasil no início de março, ficamos um mês na República Dominicana, em treinamento. E ali estávamos todos os 8 pastores e famílias sendo orientados pela equipe lá da própria República Dominicana, também da África. E no final do mês de março, nós embarcamos, os 4 pastores destinados para a África, embarcamos aqui para Uganda, que é o pastor Vonei, a sua esposa e sua filha, o pastor Daniel, sua esposa, o pastor Volmir, o pastor Moacir, que está indo para o Congo, e eu e a minha esposa, que estaremos indo nos próximos dias para a África do Sul.
Que legal. Inclusive, o pastor Carlos Craque passou aqui para nós umas fotos para a gente poder estar transmitindo aí também, compartilhando com o pessoal que vai acompanhando a nossa programação pelo Face e pelo YouTube. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que foi esse um mês de experiência aí, qual é a sua expectativa de estar participando também do Projeto Aliança. E a gente vai colocando as fotos aí e você vai falando um pouquinho também sobre essas programações, esses eventos, essas atividades aí com o povo daí, tá?
Ok. Nós ficamos um mês juntos aqui, tem toda uma equipe de missionários americanos também que estão aqui e que nos ajudaram muito na própria adaptação. O objetivo é conhecer a cultura. E aí nós tivemos a oportunidade de visitar algumas congregações. E é algo assim, fabuloso. É algo... só de lembrar, eu sou meio chorão mesmo. Mas é emocionante a gente ver a alegria desse povo. Às vezes, alguns locais aqui em Uganda, muito simples, mas a alegria do povo em louvar o Senhor, em se reunir, é um culto realmente que mexe com espírito, corpo. Eles são... É um jeito diferente de adorar, de louvar ao Senhor, e que realmente envolve a gente, encanta, porque eles cantam com uma alegria muito bonito. Eles receberam o dom da música aqui, mesmo às vezes não tendo um instrumento de última geração, mas o que eles fazem é brilhante durante os cultos. E essas oportunidades foram muito, muito especiais, de nós estarmos em... Claro, por causa da pandemia, muita coisa não pôde ser feita, mas também sempre com muito cuidado, em alguns lugares, em igrejas pouco menores, E a interação foi muito especial, né? Especialmente com todos. Né? Como nós estávamos em quatro pastores, famílias, mais os missionários, deu para dividir a atenção. Alguns davam uma atenção maior aos adultos, outros para as crianças. E aí eu falei...
pastor.
Então, olha, a gente teve um momento muito especial. Uma igreja... Diga.
É que está passando as fotos ali, né? Tem várias fotos do senhor com as crianças, né?
Isso.
Não sei se o senhor está assistindo aí as fotos também.
Nós fomos. Isso, então, isso são congregações luteranas aqui em Uganda. E eles nos receberam muito bem. Né? Eles falam sempre uma língua local, mas também, de maneira geral, é o inglês que todos falam aqui. Né? Todos normalmente falam dois idiomas. Em alguns locais, há uma necessidade de tradução do inglês para a língua local. Mas as crianças, os maiores, os adultos, normalmente eles já falam também o inglês e aí facilita um pouco. Mas são momentos, assim, momentos grandiosos. Assim, nesse período de treinamento, 2 meses, o que mais mexeu com a gente foi esse contato com os nossos irmãos aqui da África nas congregações. É emocionante, é uma alegria que esse povo tem de louvar o Senhor. Tudo é muito simples, mas eu digo que é uma igreja muito rica, porque o que ela tem de canto, o que ela tem de louvor, o que ela tem de animação, o que ela tem de empenho para que esse povo se reúna e louve, é algo assim, divino. Realmente, a gente vê o agir de Deus na vida dessa igreja tão querida, e tão especial. Né? E a igreja da África, ela é um gigante, são milhares de cristãos luteranos espalhados por toda a África, e até a gente tem conversado sobre isso. Hoje, provavelmente, eu acho que já é assim, o maior grupo de luteranos está na África. Então, isso é muito significativo, é um trabalho muito, muito grandioso. Por isso, essa necessidade de mais pastores e mais teólogos, para que essa igreja possa ser também muito bem nutrida teologicamente. Né? E por isso a importância desse projeto.
Muito bem, pastor Carlos. E que bom ver essa empolgação sua e a felicidade de estar aí nesse projeto. A gente sabe que não é o país ainda em que o pastor Carlos vai trabalhar, ele vai para a África do Sul. Vai ter que retornar ao Brasil, né, pastor, para poder o visto de permanência lá na África do Sul a partir daqui do Brasil, do consulado aqui. Mas creio que essa sua passagem aí por Uganda e também a passagem lá pela República Dominicana foi muito proveitosa, de muita aprendizagem e também de muita partilha, né? E realmente o continente africano é o maior continente com o número de luteranos. Tem um país, se eu não me engano, na Etiópia, são 9 milhões em uma igreja apenas lá, né? Realmente a igreja luterana tem crescido muito no continente africano e a gente deseja aí que os nossos pastores, o pastor Moacir, o pastor Volmir, né? O pastor Daniel, que o pastor Moacir está estudando francês, né, para poder ir para Brazzaville, e o pastor Daniel e o pastor Volmir em inglês para ficarem aí em Jinja, em Uganda, e depois o pastor Carlos com a esposa irão para a África do Sul, né? Que bacana, é muito bom termos esse projeto. Hoje de manhã, pastor Carlos, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o pastor Francis Hoffman, no programa Teologando, né, que é o programa do Departamento de Ensino da Igreja, e a gente falou sobre a igreja na pandemia, e ele falou assim, de aspectos pandêmicos que aconteceram ao longo da história da igreja. Né? E ele está estudando, fazendo o doutorado dele em história e exegese, na história da exegese, unindo a área de Bíblia e história. E bastante interessante a leitura que ele fez sobre como que a igreja se comportou ao longo de sua história em momentos pandêmicos, né? Como que a igreja cristã é importante, né, para levar o consolo cristão que somente aquele que tem a fé em Jesus pode dar. E a gente percebe aí essa oportunidade que a nossa igreja está recebendo de trabalhar na África para podermos levar a formação teológica para pastores locais aí, para que eles possam também levar esse consolo que somente a fé cristã pode dar. E no início aqui, quando eu fiz a saudação, eu falei das escolas fechadas, né? Que tem muitas crianças que estão com as escolas fechadas. E a nossa temática hoje é a igreja fechada, né? E, Luana, por que que você convidou o pastor Carlos, que está participando do projeto Aliança, está trabalhando lá na África, vendo aquela igreja viva, que louva, e aquela, toda essa empolgação do evangelho que está sendo anunciado lá para aquelas pessoas? E por que convidou ele? Pelo que a gente viu lá, as igrejas estão abertas, né? Por que falar de igreja fechada e com o pastor Carlos hoje? Fala aí para nós, Luana.
Boa essa. O pastor Carlos Crack recentemente fez um post, né, no Face, falando das portas trancadas, né, pastor? E aí a gente pensando aí nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, e onde aqui, né, no Brasil, em vários lugares, as igrejas estão com as portas fechadas, eu fiquei pensando assim, ó, mas o que que é ser igreja, né? O que que é as pessoas buscarem a palavra de Deus? É na casa de Deus, né? Tem que ser lá na igreja. Então eu convidei o pastor e ele fez essa referência no post, né? Ele trouxe aquela passagem bíblica, quando os discípulos estavam com as portas trancadas, né, pastor Carlos? E Jesus aparece, né, para dar esse conforto, consolo, também motivação para que os discípulos continuassem proclamando o evangelho, né? É fazer essa relação hoje com a gente também, né? Porque a pandemia também angustia, como o pastor Joel comentou antes, causa um pouco de ansiedade, aflição, angústia na gente e medo também, né? Às vezes as pessoas também têm medo de sair de casa e tudo mais, né? Para não estar pegando a doença. E aí, essa relação, né? Porque muitas vezes a gente já comentou aqui, desde o ano passado, quando começou a pandemia, a igreja teve que se reinventar, né? Trouxe aí toda a sua programação de forma virtual e tudo mais. Muitas pessoas foram alcançadas por isso, a gente sabe, né? Até ouvintes aqui da Rádio CPT comentam aqui que conheceram a igreja através da rádio, né? Mas também tem o outro lado. Tem pessoas que acabam, não são muito acostumadas, habituadas a usar essas mídias, né? E acabam se afastando do evangelho, de certa forma, porque pensam que a igreja é o templo, né? Então, acho que a gente fazer essa relação, né, para que as pessoas continuem motivadas, assim como Jesus foi motivar os discípulos a seguirem, né, permanecerem firmes e fiéis, hoje também, nesse momento, que mesmo com as igrejas fechadas, a gente possa continuar sendo alimentados e também proclamar o evangelho.
Obrigado pelo convite, e realmente eu aproveitei aquele momento assim, onde se estava discutindo se a igreja pode ou se o governo pode interferir. Eu não quero entrar nesse assunto, eu só usei isso como podemos dizer, desculpa para que a gente possa realmente falar um pouco sobre o valor da igreja. Realmente, eu às vezes acho que a igreja precisa fechar as portas um pouco do templo, me entendam bem. Nada substitui um culto, nada substitui esse momento que nós sempre valorizamos tanto, que é o momento onde o povo se reúne no local para louvar, para cantar, para receber a palavra, para receber o perdão dos pecados, para receber a ceia do Senhor. Então, esses momentos, nós não podemos substituí-los. Eles são essenciais para a Igreja de Cristo, né? Sempre foram e sempre serão. Mas no momento de pandemia, onde às vezes a gente perde muito tempo com essa discussão de realmente pode ou não pode abrir, deve ou não deve abrir, e a gente precisa ser sempre muito prudente, né? Nós estamos lidando com uma situação muito difícil. Há milhares de pessoas morrendo, né? E pessoas de idade, pessoas jovens, e a gente precisa levar isso muito a sério. E num momento de crise ou de incertezas, é tão importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. Afinal, o que é ser igreja? Claro que a gente vai lamentar demais pelo tempo fechado, mas se eu ficar o tempo todo lamentando pelo fato de que a minha igreja está com as portas fechadas e eu não consigo me reunir lá para louvar o Senhor, eu preciso repensar um pouco o que eu sou, né? Porque eu acho que o grande desafio da igreja hoje é ela ser igreja, sermos uma igreja sem aglomeração. E aí a gente vai perceber de que nós temos muito trabalho a fazer. Eu olho para a realidade aqui, claro que aqui há um cuidado grande, especialmente da liderança, para que a gente fale da importância do uso da máscara e tudo mais. Mas os locais que nós tivemos, a grande maioria eram grupos menores de pessoas. Mas o que eles não tinham, a grande maioria, não tem um grande templo. Não, e não tem nem como trancar a porta, porque às vezes ela é só encostada. E a gente E aí nós aqui discutindo, falando sobre isso também, a gente se dá conta às vezes que nós temos que entender de que para sermos a Igreja de Cristo, nós não precisamos do templo. Nós temos tantas outras atividades que, neste momento, nós precisamos executar, aproveitar para colocar em prática, senão nós nos sentamos em nossa casa e ficamos eternamente lamentando porque o meu templo ainda não está aberto. Né? E eu perguntei para várias pessoas da Igreja Luterana, de outras, qual é o maior desafio da Igreja nesse período da pandemia. Fiz uma pesquisa rápida com alguns amigos e tal, e as respostas, elas nos enchem de esperança. Porque a grande maioria das preocupações dos pastores e de líderes e de outras pessoas é de pensar, nós temos que alimentar o povo de Deus. Ou seja, nós vivemos hoje num período em que nós podemos alimentar o povo de Deus com a palavra. Nós temos recursos diversos hoje que nós nunca tivemos na história. Então, assim, o povo de Deus pode e continua sendo alimentado. O que nós temos que entender que, às vezes, quando nós vamos para um mundo virtual, nós não podemos ser amadores. Entendo o que eu quero dizer com isso. Há uma necessidade de um investimento para que nós possamos ir a as lives, usarmos os recursos diversos da melhor maneira possível, para que o povo de Deus seja alimentado. Eu acho interessante que uma frase que uma das pessoas ela me disse o seguinte: olha, a igreja luterana, a igreja cristã, ela não tem motivo de parar. Líderes, pastores, igreja, o fato de nosso templo estar fechado, nós não temos motivos para parar as nossas atividades. Porque há pessoas morrendo, há pessoas precisando ser orientadas, consoladas. É hora de nós repensarmos tudo aquilo que nós fazemos como igreja, porque o campo está fértil, as pessoas estão necessitando do evangelho que nós temos para anunciar. Né? E aí nós temos que repensar o nosso papel do templo. Ele sempre será essencial. Quem sabe, nesse momento, nós não podemos usá-lo como sempre usamos. Então é hora de recorrer para outros meios, porque o povo... porque o mundo está sedento, o mundo está em luto, e a igreja cristã, a igreja luterana, ela tem um evangelho fabuloso para anunciar, e isso nós temos que ser muito criativos, sermos muito, muito espertos e muito sábios para que a gente possa aproveitar os recursos da melhor maneira possível. Olha que um colega pastor me mandou que eu achei fantástico. Ele falou assim: craque, eu ainda preciso conhecer melhor os meus congregados. Os congregados ainda precisam me conhecer melhor, porque ele não faz muito tempo que ele está nessa paróquia hoje. E para mim é angustiante, porque logo que eu cheguei, houve tudo foi fechado. E o que, que eu preciso fazer? Ele falou: eu estou fazendo lives, eu estou fazendo vídeos com cada família. Eu estou gastando um tempo tremendo com isso. Eu peço para que as famílias me mandem vídeo. O meu trabalho hoje, claro que em alguns momentos eu posso visitar, mas o meu trabalho hoje é totalmente focado às famílias e me comunicando com elas. E aí a gente se dá conta de que, às vezes, usando a tecnologia que nós temos, que é um exemplo, nós vamos conseguir se comunicar melhor com muito mais pessoas do que apenas no culto no final de semana ou nos próprios departamentos. Então, assim, nós não podemos usar o templo fechado como uma justificativa para diminuir o nosso trabalho ou o nosso investimento. Nós temos que fazer mais, porque o mundo hoje precisa da gente.
Que bom, pastor Carlos, que bom essa reflexão sua. E realmente, nós não podemos, porque a gente teve que fechar, por uma questão de saúde pública, fechar a porta do templo, nós não podemos fechar as portas do céu, as janelas do céu, enfim, os meios da graça que Deus deixou para nós utilizarmos aqui, para levarmos o consolo, o amor cristão, o evangelho, enfim. Né, existem inúmeras oportunidades. O presidente da IELB, que o pastor Geraldo, sempre tem dito que a gente tem que utilizar este momento pandêmico como uma oportunidade que Deus está dando para a nossa igreja, de sermos uma igreja que prega o evangelho, que leva o consolo, a orientação, a certeza da fé, a certeza da salvação. Então, a gente aproveitar as oportunidades que o tempo nos oferece, né? Porque hoje, como diz, plagiando lá o apóstolo Paulo, né? Hoje é o dia da salvação. Hoje as pessoas precisam ouvir o evangelho. Não é porque eu fechei a porta do templo por uma questão de saúde pública, e nem todos os lugares estão assim também. Teve lugares que em nenhum momento a igreja ficou fechada, só teve a redução de público, né? Mas teve pessoas que pararam, né? Estagnaram, enfim, retrocederam. O Cristo é para todos, né? E a tarefa que Deus deixou para nós, igreja cristã, ela deve ser executada todos os dias. E existem inúmeras maneiras de nós sermos igreja cristã, tá? Inúmeras, o senhor citou algumas delas aí.
Até aproveitar... Pode falar, pastor.
Pode falar, Luana.
Não, é só para emendar e aí okay. você complementa. Você tocou num ponto importante também, que é a questão da comunhão na fé também, né? Além da gente ir para a igreja para buscar os sacramentos, né? Claro, tem outras coisas que a gente vai poder fazer, a devoção em casa, algumas, né? Participar de estudos bíblicos de forma online e tudo mais. Mas é um momento também que a gente vai, além de buscar a palavra de Deus no templo, na casa de Deus, a gente vai fazer a comunhão com os irmãos, né? E isso também foi um pouco afetado, digamos assim, pela pandemia, né? Porque no momento que algumas pessoas não vão, né? Tá reduzido em alguns lugares, como o pastor Joel falou, ter esse contato, esse convívio, que é importante também. A gente sabe de muitos pastores que fazem, né, as visitas online, digamos assim, né? Fazem esse contato e tudo, mas dos próprios membros, que isso também é importante, né?
Eu acho muito importante, o maior cuidado que nós podemos ter nesse momento é, às vezes, não sair de casa, né? Eu acho, por exemplo, o pastor Joel agora está tomando a vacina, eu até achei que já era pela idade dele, mas não, realmente é por uma outra situação. Mas fico feliz.
Eu sou pré-véio, pré-véio.
Mas eu acho muito importante, por exemplo, se eu sei que o uso de uma máscara, que o uso de um álcool gel pode, de alguma maneira, salvar a vida de alguém, eu preciso ser o primeiro a usar. Por mais chato que isso seja para mim, eu acho que é uma discussão que já passou, mas esse é o maior cuidado que eu tenho que ter, né? E se eu vou sair de casa, eu sei que de alguma maneira eu posso prejudicar alguém, eu vou mudar meu hábito, né? Pelo amor que eu tenho pelo outro. Pode ser que para mim não vai ter problema nenhum, mas eu sei que eu possa ser, de alguma maneira, alguém que possa transmitir um vírus que tem matado milhares de pessoas. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Mas eu queria destacar uma coisa importante também. Por exemplo, a IELB há muito tempo já tem incentivado o culto no lar. Quase culto a domicílio. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome agora. Culto no lar, eu acho, né? Alô?
Culto doméstico.
Culto doméstico.
Isso.
Obrigado. Culto doméstico. A gente tem incentivado, lembro do, né, quanto vocês incentivam isso. E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisou disso. Olha o que Martinho Lutero diz no Catecismo Menor. Como o pai, o chefe da família deve ensinar os seus filhos, né? Então, assim, também é um momento assim, para que a gente possa, como chefe de família, como responsável pelos nossos, dizer, olha, vamos chamar para mim essa responsabilidade de cuidar, de instruir, e a igreja como um todo, nós precisamos usar as alternativas que temos e buscar outras para que nós sejamos relevantes nesse momento de pandemia. E nós temos uma mensagem que é relevante demais. Eu ainda não vi esse programa que você trabalhou com o pastor hoje cedo, mas eu faço questão de olhar e para ver esse histórico, eu tenho certeza que é muito rico, mas eu tenho certeza que em muitos, ou em todos os momentos, a igreja fez de tudo para que ela se tornasse relevante no momento histórico que ela está vivendo. E nós, como igreja luterana, eu sei que estamos fazendo, e podemos fazer sempre mais e melhor, para que nós sejamos relevantes em todas as áreas, para que nesse momento de incertezas, de morte e de dúvidas, a igreja cristã, a igreja luterana, seja uma voz agradável, que possa ser ouvida nas redes sociais, através desse curso que achei legal, Conecte com Deus, agora uma outra grande alternativa, que nós como igreja, nós precisamos pelo menos divulgar. Eu como membro luterano, eu preciso pelo menos divulgar e incentivar que as pessoas se alimentem neste momento, porque assim a gente vai conseguir responder melhor a todas as dúvidas que as pessoas têm nas redes sociais, no dia a dia, né? Para que a gente seja alguém que possa ajudar ao mundo, para que nós possamos ser pessoas que ajudem o mundo e ajudem os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares a superarem essa adversidade tão grande que nós vivemos. Então, igreja, nós temos muito a fazer. Eu citei o exemplo Portas Trancadas. Na Páscoa, a gente lembrou, né? Jesus aparece, os discípulos com medo, as portas trancadas, e Jesus aparece no meio deles e diz que a paz esteja com vocês, né? E eu acho que esse é o nosso grande papel hoje, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, que a gente possa entender que nós vivemos num mundo pecador e adversidades nós vamos passar sempre, mas que a gente possa, com tranquilidade, com muita esperança, mas com muita vontade de ajudar, dizer que a paz esteja convosco, né? Paz esteja com você, porque nós temos muito a fazer, mesmo com algumas portas trancadas, né? E tantas outras se abrem e ainda vão se abrir para nós como igreja.
Com certeza, com certeza. A gente tem muito a fazer e temos muito material de apoio para isso também, né? Acho que bem importante. O pastor Carlos Crack trouxe aí, citou, né? Alguns materiais que a gente tem, da Hora Luterana, da editora, da própria IELB, lá como culto doméstico e tudo mais. E isso também foi uma coisa legal que a pandemia ajudou a externar mais isso, né? A ampliar a divulgação desses materiais que já existiam, né? Que já estavam ali, mas se tornaram mais. As pessoas buscaram mais esse conteúdo para estar auxiliando, né? Então, isso também é uma outra bênção que a gente pode considerar, né?
O pastor Carlos falou aí quando os discípulos estavam trancados, né, de portas trancadas e com medo. Lembrei de uma poesia do Belchior, né, que uma música dele, que ele fala que ele tem medo, medo anda por fora, medo anda por dentro do coração dele. São 54 vezes que ele usa a palavra medo lá naquela música. E a gente observa, pastor Carlos, que as pessoas hoje estão com medo, né? E nós, igreja cristã, não podemos ter medo, né? Nós não podemos ter medo da morte, medo da doença, né? O amor lança fora o medo, né? Jesus lançou fora o medo, né? Não tenham medo, venham a mim, né? Então Jesus tira esse medo todo. Quando os discípulos estavam de portas trancadas lá com medo dos líderes judeus, né? Se mataram Jesus, o que não vão fazer com a gente, né? Jesus veio e dissipou aquele medo todo, e ele falou assim: paz seja convosco. E ali foi um momento importante que os discípulos receberam um comissionamento ali, receberam o Espírito Santo, né? E Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, que foi o dia do Pentecostes. Estamos próximos, no próximo dia 23 de maio será o dia do Pentecostes, onde os discípulos então foram fortalecidos pelo Espírito Santo para poderem proclamar a palavra de Deus e serem realmente os anunciadores da mensagem da salvação, que lança fora o medo da morte, o medo do pecado, o medo do inferno, do diabo, enfim, o medo que é inerente à situação de pecado que o ser humano vive. Jesus lançou fora esse medo. E a igreja cristã e primitiva compreendeu muito bem isso. Eles se reuniam, sim, nas casas, mas foi quando a igreja foi perseguida, quando ela mais cresceu, né? Então a gente não pode ter medo, a gente tem que abrir as portas, né, do céu para as pessoas, proclamando o evangelho da salvação. É, o senhor citou aí as ferramentas que a Hora Luterana tem. Esse programa, né, Deus Conecta, é muito bom. Vale a pena nós assistirmos e compartilharmos, indicarmos para amigos nossos. E muitas vezes, de repente, a gente indica e a pessoa não assiste e se dispõe a colocar-se ao lado daquela pessoa e para assistir com ela, né, para comentar, enfim, fazer o curso com alguém. Convide alguém para fazer o curso com você, totalmente online, gratuito. Muito bom, de boa qualidade. É, eu aproveitei este momento de pandemia, pastor Carlos e queridos ouvintes. O pastor Gerson, ele tem sempre compartilhado em conversas que a gente tem com um grupo da família dele, que ele organizou um grupo por Meet, e eles se reúnem para ler a Bíblia e fazer oração, o diretor do seminário. E ele sempre falando daquilo, e eu percebi a empolgação dele, como que aquilo estava fazendo bem para a família dele. E eu pensei, poxa, eu tenho uma família tão grande, né? Nós somos em 10 irmãos, e minha mãe, meu pai já faleceu, 2 irmãos meus faleceram, e a gente está aí com a ferramenta magnífica nas mãos, e o professor deu essa dica, esse bizu. Eu falei, eu vou organizar um grupo assim, que eu tenho um irmão pastor, o pastor Ailton, você conhece ele. Eu falei, eu vou organizar um grupo assim na família. Então, nós estamos nos reunindo nas terças-feiras, às 21 horas, que é um horário que ficou bom para todos. E está assim, meus sobrinhos, sobrinhas, esposos que e bacana. Esposas deles, a minha mãe, os netos, os filhos, as noras, enfim, estamos nos reunindo toda terça-feira, às 9 horas da noite. Uma terça-feira, o pastor Ailton apresenta um capítulo e na outra terça-feira eu apresento. Nessa última agora, a gente estudou o capítulo 3 do Evangelho de João. Na próxima terça-feira, o pastor Ailton vai apresentar o capítulo 4. Isso está fazendo um bem, assim, para mim, magnífico, porque eu estou preparando um conteúdo bíblico, é uma leitura bíblica direcionada, né? A gente vai fazendo comentários ao longo da leitura bíblica, fazemos oração, e temos um momento antes da leitura e pós a leitura de conversa com a família e oração, e a gente percebe como que isso está fazendo bem para a família. Como que a palavra de Deus é confortadora, consoladora, como que Deus está presente quando nós nos colocamos à disposição dos meios que Ele deixou para falar conosco. Deus fala conosco na palavra, no batismo, na Santa Ceia, e a gente reunir a família para isso. Para mim está sendo fantástico isso, eu percebo a alegria da família em estar participando desse momento também. Até agradecer o professor Gerson pelo bizu, né? Pela dica que ele deu.
E sim, agora você compartilhando aí também, com certeza vai surgir outras pessoas também inspiradas nisso aí. Aliás, falar em inspiração, tem uns recados aqui, a gente não leu nenhum, mas o Rodrigo colocou ali, né, nos nossos, ali no vídeo, né, no Face, no YouTube, você pode assistir o pessoal que vai comentando, mas eu quero ler alguns aqui, pastor. É, o Marlon Fibe, isso?
Olha, ele lê aí, pastor isso, Carlos, ó, que ele falou aí, que ele escreveu aí.
Deixa eu ver aqui. Bom dia, Luana, pastor Joel, pastor Carlos e ouvintes da rádio. Pastor Carlos foi um dos pastores que muito me inspirou a entrar no seminário, especialmente quando o pastor da congregação bom, pastor Rubem Nossa Santarina. Orando pelo trabalho da igreja aí, pastor Carlos, um forte abraço, desde Candelária, Rio Grande do Sul. Ô, Marlon, obrigado, fico muito feliz de poder chamar hoje você de colega, né? Um que grande bem. Parceiro, um grande amigo, e fico muito feliz de saber que, de alguma maneira, Deus usou também para que hoje você pudesse estar ali em Candelária, sendo esse pastor para essa congregação e para essa cidade. Um grande abraço para você e para toda a família.
E pastor Carlos e Luana, a gente tem assim, esse testemunho do colega pastor aqui lá de Candelária, que o pastor Carlos inspirou ele, para que fosse ao seminário, se tornasse pastor hoje da igreja. Quando a gente entrevista os formandos para a concessão de chamado no final do ano, a gente conversa bastante com eles, e daí na conversa a gente pergunta por que motivou eles a serem pastor, por que ser pastor, quando que eles sentiram a vocação para ser pastor, enfim. E naquela conversa, assim, a maioria deles, quase todos, dizem, Deus me chamou pela família, pela palavra, enfim, tem todo o aspecto teológico do chamado todo ali, mas a grande maioria deles fala assim, olha, o meu pastor foi inspiração para mim, o meu pastor me incentivou, eu via no meu pastor ali a alegria que ele tem com o ministério, e eu falei, eu quero ser pastor também, Né? Então, assim, como é que Deus nos usa? Né? Nós somos um vaso de barro, né? Que é quebrado, somos cacos, somos pecado, né, Pastor Carlos? Mas Deus nos usa para que a gente possa ir moldados por Deus e pelo seu amor, inspirar outras pessoas a serem proclamadores da palavra também no ministério. Que bom, parabéns ao Pastor Carlos, ao Pastor Marlon Fibe, né?
É.
E tá, a todos os pastores que, com o seu exemplo no ministério pastoral, estimula outras pessoas a abrirem as portas da igreja também, né? Já que a gente está falando de as portas fechadas, né?
Tá certo, que legal, que legal. A Iselda Bund também coloca aqui, ó. Bom dia, Pastor Carlos. Muitas saudades. Eu acho que ela é de Pelotas.
Ah, sim. Grande abraço. Que saudade.
Uhum. A Elisa Teskfeld também. Como é bom ouvir o Pastor Carlos. Ela tinha colocado outro recado antes, né? Tem várias pessoas aqui participando com a gente agradece. Tem gente mandando aí Feliz Dia das Mães também para as mamães, né? Então, estamos às vésperas do Dia das Mães, né? Então, a gente agradece aí a companhia de todos que vão participando com a gente aqui na nossa programação. Também tem recado aqui no YouTube, o Rodrigo já tinha colocado, né? Nata Piva está ali com a gente, bom dia. A gente agradece aí o carinho da nossa audiência. E eu acho que também é legal a gente falar, né, pastor, dar algumas dicas, né, de como que a gente... Claro, você já falou um pouquinho sobre como que a gente pode estar sendo igreja, né, fora do templo.
Por exemplo, a gente está de novo aí diante de uma data muito especial, que é o Dia das Mães, né? Eu sempre gosto de dizer, Dia das Mães é uma data comercial e tal, verdade, tem tudo isso. Mas esse ano, mais do que nunca, ela não será comercial, né? Ela será uma data, assim, onde muitas, muitas mães estão chorando a morte de seus filhos, né? Outras mães estão com medo. Então, como é que nós, como igreja, vamos responder a isso, né? Por exemplo, uma coisa muito simples, eu até lembrei de uma música que nós gravamos ali em Blumenau, ainda, Mãe Querida, fiz uma adaptação da letra e a gente usou ela várias vezes, o Marlon e outros jovens também na época, a gente fazia serenatas no Dia das Mães, né? Quem sabe hoje não dá para fazer uma serenata com um grupo de pessoas, mas de repente conseguir o pastor ou alguém que possa ir até na casa ou na vizinhança ali, né, pegar o seu violão ou qualquer instrumento, mantendo a distância, mas vá na frente da casa daquelas pessoas, daquelas famílias, que moram no seu bairro, e cante para elas, né? São coisas tão simples, mas que nessas horas que a igreja está fechada, o templo está fechado, a gente tem ainda mais tempo para poder fazer, né? Se não dá para, às vezes, falar para 200 pessoas, mas você pode falar para uma, se passar o dia todo fazendo isso, olha, você vai impactar aquele bairro, aquela cidade de maneira tão, tão bonita, às vezes deixando uma flor, mas claro, sempre com muito cuidado nesse momento, mas sejamos criativos para que nesse momento onde a gente celebra o Dia das Mães, que a música diz assim, mãe querida, presente dado por Deus, como Deus consola, como uma mãe consola um filho, Deus consola a ti também, né? Então, assim, são coisas simples, são datas importantes, que a gente pode usar como uma grande desculpa para realmente a gente falar do amor de Deus e essas mães que vão ouvir essa música. Um outro exemplo. Antigamente, eu lembro que em algumas cidades era muito comum você ouvir o carro de som passar, né? Isso hoje, não sei se hoje em dia ainda se usa, mas quem sabe seja uma boa alternativa no Dia das Mães ou dia antes, ou sei lá. Uma simples mensagem da igreja local, do pastor local, para todas as mães. Então, aproveitar esses momentos que a gente vive, já que a igreja está fechada, olhar e dizer, como é que eu vou pregar o evangelho aqui fora? Né? Eu não consigo ir com muita gente, eu posso ir sozinho. Imagina, a mãe está na sua casa, de repente bate na frente do portão, está lá o pastor, alguém, né? Um membro cantando uma música em homenagem ao Dia das Mães, e depois segue adiante, vai para a casa vizinha, e assim você vai consolando as pessoas de maneira muito simples, muito criativa, e isso vai fazer bem a essas famílias, mas te faz um bem tremendo, porque quanto mais a gente semeia o evangelho, mais vontade a gente tem de fazer isso, porque o evangelho é uma semente que não é apenas lançada naquele outro terreno, ele é lançado de novo nesse terreno aqui, e isso deixa a gente muito feliz de poder trabalhar no reino de Deus, né? E portas sempre se abrem para isso.
Muito bem, pastor Carlos. A sua fala que agora eu lembrei de um momento, há pouco tempo, poucos dias, na Semana da Paixão, aí, na Semana Santa, um colega pastor nosso mudou de congregação, saiu daqui do Rio Grande do Sul e foi para o Espírito Santo. E lá, então, a congregação, para recepcioná-lo, organizou uma serenata de madrugada lá para ele, uma serenata pascal. E cantou músicas de Páscoa para o pastor e família. Né? E o pastor postou aquilo assim no grupo de WhatsApp que a gente participa ali, emocionado e feliz, assim, como que foi importante para a família, pessoas da congregação irem fazer uma cantata pascal lá para ele de madrugada, né?
Pequenos gestos, né, que fazem, que tocam realmente, que marcam, né?
Que abre a porta da igreja para as pessoas, né? De repente a gente pode organizar isso com um vizinho novo, né? Mudou um vizinho ali, a gente vê em cenas de filmes americanos, assim, a cultura de Hollywood, né? O pessoal leva um bolo para receber o vizinho novo. Por que não organizar uma cantata, assim, de boas-vindas, né? Agora no Dia das Mães, ir lá e cantar música para o Dia das Mães, no portão de uma casa.
O pastor Índio, de Bauru, né?
Ele fazia
isso, devoção devocional no portão, uma coisa assim, né? Ele fazia com as famílias, bem legal.
Eu vejo assim, essa semana tivemos uma tragédia muito grande aqui no interior de Santa Catarina, onde um jovem entrou numa escola lá e tirou a vida de 5 pessoas, né? 3 crianças e duas professoras, e atentou contra a própria vida, mas acho que ele ainda sobreviveu, né?
Sobreviveu, ele está para ter alta.
E a gente vê ali como que a família desse jovem está sofrendo, né? O que será que a igreja cristã fez para ajudar os pais deste jovem? Porque eu imagino que muitas pessoas estão levando consolo, auxílio profissional, né, psicólogo, tudo. Os pais das vítimas lá estão sendo confortados, consolados, estão recebendo apoio. Mas e o pai e a mãe deste jovem que fez isso? Como será que está o coração deles, sabendo que um filho fez isso, né? Qual que é o apoio que a igreja cristã tem para levar para essas pessoas? Então a gente tem assim inúmeras oportunidades de sermos a igreja aberta, né? E não portas trancadas, né? E às vezes a gente fecha as portas e constrói muros e barreiras que afastam as pessoas, e a gente não aproveita as oportunidades que Deus coloca para nós sermos ponte, né? Para nós nos aproximarmos das pessoas. A gente conversou a semana passada com o pastor Erivelto aqui, né? Se a gente está construindo pontes ou muros, né? Na relação da igreja com a pandemia. E é importante a gente fazer essa análise. A gente tem N oportunidades de testemunharmos, e devemos fazer uso dessas oportunidades, né? Porque a palavra de Deus lá diz que é para a gente pregar, quer seja oportuno, quer não, né? Para dar razão da esperança que reside em nós. Então, que Deus abençoe a nossa igreja para que a gente identifique essas oportunidades, que a gente crie oportunidades e que a gente faça, né? Saiamos do ostracismo, né? Das quatro paredes e façamos aí realmente sermos igreja, povo de Deus, que muitas e muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler vão ser as nossas ações cristãs. É? Então, muitas pessoas, o único acesso à Bíblia que elas terão será a nossa atitude cristã para com elas.
Exato. Eu acho que é isso que nós temos que estar sempre atentos, assim, todos nós, estar sempre alerta, né? Tem um grupo que trabalha muito, estejam alertas.
Escoteiros.
Os escoteiros. Né? Exato, obrigado. Nós precisamos ter isso, sempre alerta. Por exemplo, uma coisa simples que nós estivemos aqui em umas igrejas, né? E no momento do culto, todos nós interagimos, e havia atenção, e depois o culto, né? Parece que o grande momento é o culto. Bom, e aí eu olhava para aquelas crianças olhando para mim, né, um cara estranho. Né, o que a gente conseguiu fazer? Claro que tem a dificuldade da língua. Né, olha uma coisa simples que a gente faz. Vá ao encontro das crianças. Né, brinquei com elas, fui brincar, fui correr com elas, né? E a gente interagiu, foi muito bacana, especialmente para mim e para elas também. Então, assim, às vezes, acabou o culto, acabou aquele momento lá, a porta está fechada, bom, como é que eu vou interagir com essas crianças, né? Seja na casa das pessoas. Então, assim, eu preciso estar atento para as possibilidades que estão em minha volta, né? Por quê? Porque, acho que você lembrou bem, nós seremos sempre uma Bíblia que as pessoas vão ler. E para aquelas crianças, que Bíblia eu fui, né? Com todo vaso falho que a gente é, né? Pô, alguém que brincou, alguém que interagiu, alguém que sorriu, né? Alguém que abraçou com cuidado, né? Mas por quê? Porque é assim que nós nos relacionamos, nós somos felizes por poder compartilhar naquele momento a fé de Cristo, né? E especialmente ainda para famílias que passam um momento tão difícil, né? E assim, se coloca do lado, né? Construir uma ponte realmente, porque nós precisamos fazer relacionamento com as pessoas. Né? Eu acho que essa pandemia, ela nos mostrou uma coisa, e às vezes, tem falado muito sobre isso, às vezes nós somos uma igreja de eventos, né? Então, nós temos evento um atrás do outro, assim, é culto, é evento para isso, é evento para aquilo, e é importante, tem seu significado, mas é o momento agora para nós nos perguntarmos, nós somos uma igreja do relacionamento, né? Se relacionar com as pessoas é muito difícil às vezes. Por exemplo, quando você leva um prato, uma cesta básica para alguém, levar uma cesta básica para uma pessoa, às vezes é a coisa mais fácil que nós temos para fazer. A gente deixa a cesta básica para a família e vai para casa. Mas quando a gente leva aquela cesta básica ou vai perguntar por que aquela família precisa da cesta básica, a gente vai entrar dentro de um contexto em que você vai perceber que a menor ajuda que você vai dar para ela é a cesta básica, porque ela precisa de orientação, ela precisa de cuidados, ela precisa de conselhos, ela precisa de encaminhamento. E esse relacionamento que a gente tem que buscar, que a gente vai buscar, é que vai dar sentido para a fé cristã, né? Nós somos uma igreja, eu gosto dessa ideia, o que é a igreja? A igreja, ela é um movimento de Deus, né? Não é um templo, não é uma casa de Deus, também pode ser tudo isso, mas eu gosto da igreja como um movimento de Deus para salvar o mundo através de Cristo. Então essa igreja, ela está sempre em movimento. Se precisa mudar alguma coisa, a gente pode mudar, porque nós estamos em movimento e sempre pregando o evangelho, consolando as pessoas. Isso vai abrir portas sempre, isso faz com que as pessoas começam a ter um relacionamento com Jesus e esse relacionamento com Jesus faz com que elas queiram se relacionar com pessoas que, de repente, por elas mesmas, elas jamais se relacionariam, né? Por cheio de preconceitos, por cheio de situações. Mas quando Cristo é o fator do seu relacionamento, a gente percebe que essas pessoas vão ao encontro, vão perdoar de novo, vão amar de novo, vão ajudar de novo, e assim esse movimento de amor, ele continua para sempre.
Pastor Carlos, a gente agradece aí as suas palavras, e realmente nós temos que ser, tem comunidade com o jeito de Jesus. Né? É isso. Temos um livro do professor Paulo Flor, né? Um manual de evangelismo que o professor Paulo Flor escreveu há muito tempo aí, que a gente utilizou.
Saudoso, esse... professor
Paulo. E a gente pode utilizar aquele livro lá, né? Tem várias estratégias missionárias ali que a gente pode utilizar para fazermos evangelismo pessoal. Chegamos ao final do nosso programa, né, Luana?
Tem dois recadinhos ainda que eu queria ler aqui, ó. Um é do Francisco Eberhard. Ele coloca: todas as vezes que eu falo de Jesus a alguém, sinto que minha fé é fortalecida. Antes o pastor Carlos Carlos estava falando, né? A gente faz o bem para as pessoas, mas a gente também é beneficiado com isso, né? Bem legal aí o comentário do Francisco. E a Elisa Teske Feldman também colocou: meu falecido pai gostava muito do pastor Carlos, sempre convidando a tocar a gaita de boca. Ele amava isso. Ela tinha comentado antes também ali em cima, né? Que você foi pastor dela, ela jamais, sempre esteve do lado dele, né, do pai dela, e ela jamais vai esquecer isso. Bem legal aí, então, agradecer a Elisa. E no nosso YouTube, o Everton Skonetsky, de Balneário Camboriú, também está com a gente, coloca: portas fechadas, mentes abertas, sempre. Mas o estar em comunhão com os irmãos na fé, no templo, é sempre uma alegria em especial, com certeza, né? Obrigada aí pela participação.
Insubstituível, né? A gente não está defendendo isso aqui de maneira alguma, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades ali e não se limitar às portas fechadas, né? Lembrando que no Brasil, um país continental, né, nós temos aí... Teve lugares que não fechou a igreja em momento algum. Teve lugares que só restringiu o número de pessoas.
Exato.
Ah, poucos os lugares que teve restrição de cultos. Então, é isso aí. Pastor Carlos, deixa um abraço aí para a Márcia. E a gente sabe que vai retornar ao Brasil aí para questão de visto, para ir para a África. Estamos juntos aí, sempre orando por vocês. Deixa um abraço aí para o pastor Daniel, pro pastor Volmir Knevitz e a família deles, né? Que Deus abençoe o trabalho deles aí. E até a próxima aqui no programa Revista CPT. Luana, um grande abraço para a Luana também. Para vocês, amigos ouvintes, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você.
Ó, pastor Joel, tem recadinho aqui para ti também, ó, Antonelza Ribeiro, um abraço ao pastor Joel, que representou tão bem sua igreja em Tomé Açu, no Pará.
Opa, obrigado, Antonelza. Antonelza, no mês de junho estarei aí, viu? Dia 18 de junho vou para Tomé Açu fazer uma visita aí pro pastor conselheiro. De Tomé Açu eu vou para Santarém visitar o pastor conselheiro lá do Distrito Amazônico. Então, dia 18 de junho, 18, 19 e 20 de junho estarei aí, vou pregar no culto de aniversário da congregação, aniversário de 40 anos da escola. Né? Espero a presença sua e do nosso querido amigo Jomilson lá, né, no culto, para a gente rever os amigos queridos aí de Tomé Açu.
E a Carla Betina mandou um abraço para ti também, pastor Carlos Crack. De Osasco, a Carla Betina de Osasco também está te mandando um abraço aqui no Face.
Sim. Quero mandar um abraço para toda a família pela morte do pastor Natan, agora recentemente também, família Flor. Pastor Natan era um grande querido também.
Travou?
Paulo.
Alô? Oi, pastor, deu uma travadinha. Você estava mandando um abraço aí para a família Flor.
Isso, um abraço para toda a família Flor, a Kari, todos ali. Pastor Natan, um grande querido, um grande servo também que hoje descansa, né? O merecido descansa na glória eterna. Então, abraço para todos. A Elisa, eu quero mandar um abraço também muito grande para ela, para toda a família. São Paulo, Tess, era um servo de Deus que deixou muita saudade. Eu já contei isso em outros momentos. Eu já vi a saída de Blumenau, fui pastor lá. Quando eu retornei a Blumenau, ele estava de visita. Aí eu perguntei: onde é que está o seu Paulo? Ele já estava bem velhinho. E aí nós fomos até na casa onde ele estava, e aí quando estava conversando fora de casa ainda com a pessoa que me recebeu, de repente o seu Paulo, ele ouviu a minha voz e disse: é o pastor Carlos?
Olha!
Eu lembro com muito carinho, assim.
Que boas lembranças.
E aí quando nós saímos da casa, eu lembro da última cena, assim, que com muito carinho ele fez questão de se levantar com toda a dificuldade e até na janela, e eu lembro dessa imagem, assim, ele abanando, e meses depois ele faleceu, e é um servo de Deus que eu tenho uma alegria muito grande de encontrar lá em cima, junto com a minha família também, meus pais, e obrigado mesmo.
Nós que agradecemos, pastor, e um bom retorno para vocês, né, domingo estão retornando aí para o Brasil, Deus abençoe aí o retorno de vocês, e essa nova, nossa nova missão também, né?
Obrigado pela oportunidade, é sempre uma alegria. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tanta gente podendo servir a Deus também através dessa ferramenta fantástica que é o programa CPT. Grande abraço a todos, obrigado.
Legal, a gente que agradece, até uma próxima. Pastor Joel, obrigada também, né? Bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
Amém, para você também, Luana.
Boa vacina.
Obrigado.
E um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos ouvindo aí na nossa audiência, né? Agradecer aí pela audiência, pelo carinho. E também que vocês tenham um feliz e abençoado Dia das Mães, com a presença dos filhos ou não, de forma virtual, né? Aquelas que já perderam as suas mães, que tragam com carinho boas lembranças, como o pastor Carlos trouxe aí do pai da Elisa, né? Que isso fique aí, tá? A gente traga na memória e nas nossas ações tudo que nossas mamães nos ensinaram. E eu quero deixar um beijo especial para minha mamãe, Vera Lemke, e para minha segunda mamãe, que eu tenho a graça de Deus de poder conviver, que é a minha avó, a Terezinha. Então, um beijo para elas também.
Um beijo, mãe, te amo, parabéns aí pelo Dia das Mães e obrigado pela mãe que és para todos nós.
Tchau, tchau, até segunda.
Parabéns pela mãe. E para todas as mamães que Deus me deu agora.